Olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma edição do Único, que é o podcast aqui do Matos Filho. Eu sou a Camila Calé, sócia da área de seguros, resseguros e previdência complementar aqui no escritório. E junto com o Roberto Panucci, que é um advogado sênior aqui da nossa área, vamos hoje conversar sobre seguros na era digital. É um tema muito interessante e acho que a gente poderia começar falando dos desafios, né, Roberto? O que a gente tem de desafio para comentar e para explicar um pouco como é que a gente está vendo seguros nessa nova era, nessa nossa nova fase do mundo que a gente está.
Exatamente, Camila. Acho que os desafios de qualquer indústria são um tema super interessante e, especificamente, na indústria de seguros, existem dois desafios que toda seguradora pensa. O primeiro é como popularizar o seguro, como que a gente vai atingir mais pessoas, como a gente vai gerar mais impacto com o seguro. E o segundo ponto seria como a gente vai lidar com a baixa satisfação do cliente. Tem muita gente que olha para a seguradora e fala, vou pagar o seguro, mas no final a seguradora vai negar a indenização, eu não vou receber. E acho que esse é um ponto que tem que ser desmistificado pelas seguradoras.
E tem um aspecto interessante, né? Falando um pouquinho da questão da satisfação do cliente, isso é uma preocupação que todas as indústrias têm hoje em dia e acho que mais do que nunca percebe-se que em prestação de serviço, entrega de produto, a gente realmente tem que voltar e olhar para o cliente, não pensar com a cabeça de dentro da empresa, sozinho, fechadinho, mas sim olhando para o cliente o tempo todo. E quando a gente fala aqui de consumidor, pessoa física acessando um produto de seguro, que já é algo bastante complexo, que já tem uma natureza mais complexa, portanto não é algo tão simples já de se compreender, a gente está falando também da questão de se entender a necessidade dos clientes, né? De se entender efetivamente quais são os riscos desse cliente. Não tem muita outra forma de se fazer isso, a não ser mergulhando na própria natureza desse cliente, entendendo onde ele está, quais são os receios, quais são as coisas mais importantes que ele quer proteger com o seguro efetivamente na vida dele. Então, na minha visão, quando a gente fala de satisfação, a gente está falando muito de entender o outro, de entender como é que esse cliente está vendo a própria vida, está vendo os bens dele ou dela, quais são as coisas importantes para ele ali no dia a dia, na vida dele, que eventualmente o seguro possa proteger. E no caso de um sinistro, de um evento trágico qualquer, esse patrimônio ou essa vida ou essa saúde de alguma forma está ali protegida e vai poder ser indenizada. Agora conta um pouco para mim, Roberto, qual que é a tua visão na questão de funcionamento do seguro, né? A gente passa muito por isso, a gente vê muita coisa em questões, ações judiciais, reclamações com ouvidorias, processos no próprio regulador de seguros, na SUSEP, e acho que a gente talvez não esteja fazendo isso tão bem, né? Eu digo a indústria como um todo.
De fato, acho que o produto de seguro, ele é, por natureza, complexo. E chegam lá clausulados de 30, 40 páginas, duas, três páginas de exclusão, mais uma página de perda de direitos. Um consumidor comum, ele vai, se é que vai chegar a ler aquilo, provavelmente não vai ler. Se ler, não vai compreender exatamente o que está escrito, não vai entender a diferença entre um furto qualificado e um furto simples que está excluído da cobertura. E acaba gerando frustração no cliente, porque o produto acaba sendo muito complexo para uma pessoa que está contratando isso para um aspecto menor da vida dela. Não é o principal foco da pessoa se debruçar numa apólice segura, entender cada um dos detalhes, e acabam contratando as apólices sem entender 100% o que está escrito, o que está coberto, o que não está coberto, e acaba gerando uma frustração quando ocorre um evento trágico. Essa pessoa busca a seguradora e a seguradora fala, poxa, mas isso daqui não está coberto. Veja a cláusula tal, item tal, tem uma exclusão específica para isso daqui. E as pessoas ficam com a impressão que o seguro é um produto ruim, que afinal, elas dão o dinheiro para a seguradora primeiro, esperam um prazo, esperam acontecer algum evento trágico, e quando precisam, a seguradora não está lá porque tinha alguma exclusão. E acho que esse é um ponto que precisaria ser melhorado, mas não é só culpa das seguradoras isso. Primeiro, é uma tradição do mercado fazer uma apólice longa, é o próprio risco do negócio, você tem que lidar com, ser detalhista com isso, mas também a regulação exige que sejam colocados tantos itens numa apólice que acaba ficando além do razoável para um consumidor comum.
Sem dúvida, acho que essa questão regulatória, inclusive nas apólices, no clausulado de uma maneira geral, ela é excessiva, né? A gente tem hoje um excesso, a gente tem uma linguagem que é redundante, uma linguagem confusa, uma linguagem que é quase um quebra-cabeça toda vez que se tem que analisar uma apólice de seguro. Então a gente de fato precisa passar por uma discussão com o regulador com relação a isso para melhorar esses excessos ou para retirar e eliminar efetivamente esses excessos. Agora tem uma questão interessante, né? Quando a gente estava falando no começo da tua fala, né, Roberto, quando você falou um pouco da questão de popularizar o seguro e desse ser um desafio muito grande. Eu vejo um desafio enorme, considerando o nosso país, quando a gente, de novo, está falando de seguro aí para consumidores, pessoas físicas, um desafio muito grande que diz respeito até ao nosso país. Ou seja, a gente está falando de um país que é muito grande, com regiões bastante diferentes e provavelmente com necessidades muito diferentes de um lugar para o outro. Então, acho que a gente precisava também olhar para as peculiaridades que a gente tem no país e como acessar essas pessoas e compreender essas pessoas. Talvez uma pessoa que esteja em regiões, por exemplo, em cidades na região amazônica, não tenham a mesma necessidade ou as mesmas preocupações de pessoas que estão em São Paulo e vice-versa. Então, a indústria precisava considerar um pouco essas peculiaridades que tornam o nosso país extremamente interessante, mas que ao mesmo tempo elas são muito desafiadoras, porque a gente efetivamente tem um país muito grande e com necessidades diferentes. E mais, né, chama atenção para um ponto até mais interessante também, que é a própria questão de estar digital, né? Não me parece que a gente pode dizer que 100% do nosso país é digital. A gente está aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, acho que a gente tem uma realidade aqui bastante privilegiada, mas que ela não se verifica em todos os lugares. Então, até pensar em produtos, em formas de distribuição desses produtos, a gente tem que pensar em como acessar toda essa população para poder popularizar ao máximo o seguro, para que ele tenha a importância que ele consiga fazer o que ele tem que fazer, que é efetivamente recompor o patrimônio das pessoas que sofrem algum tipo de evento, de sinistro, para que elas voltem a ter minimamente a vida que elas tinham antes daquele sinistro. E aí, falando um pouco de digitalização, acho que é um tema muito interessante, né? Falar de digitalização das próprias seguradoras, já que a gente está falando de digitalização da população em geral, é algo que a gente não tem aí muito como intervir, né, ou como efetivamente influenciar, mas dentro das seguradoras a gente sabe que tem um processo interessante aí de digitalização. Conta pra gente o que você está vendo, qual que tem sido a tua experiência nesse sentido.
Camila, acho que falar em digitalização, transformação digital, não é mais uma conversa para falar sobre quem vai ficar na frente, é para ver quem vai sobreviver. A seguradora que não inovar, não for para o mundo digital, vai ter o mesmo destino que Kodak, BlackBerry e a Blockbuster. Foram substituídas por novas tecnologias que entregam, no fundo, o mesmo produto para o consumidor, mas com uma experiência melhor, com um custo menor. E acho que a questão da transformação digital é essa para as seguradoras hoje. Como entregar uma experiência melhor para o usuário? Como diminuir os custos, como melhorar a eficiência na indústria de seguros. E isso deixa de ser uma questão de inovação, deixa de ser uma questão de estar à frente mesmo, para ser uma questão essencial para a sobrevivência. Não é só digitalizar, simplesmente transformar o que estava no papel em digital. Tem que usar a tecnologia para melhorar a experiência do consumidor.
Para regular um sinistro rapidamente, para conseguir fazer a busca por informação do cliente, a aceitação de um risco mais rapidamente. Você tem toda a razão. Eu acho que digitalização passa muito exatamente pelo desafio, pelos desafios que a gente mencionou, né? Que é a satisfação e a popularização do seguro. Acho que a digitalização e a própria inovação dentro das seguradoras é para realmente buscar isso, né?
E acho que as seguradoras podem contar com as insurtechs para fazer essa transição para o mundo digital, né? Insurtech, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é cortar o preconceito, que falar que insurtech é só quem quer subscrever risco, quem quer assumir risco como se fosse uma seguradora.
É bem bacana olhar isso, porque essa faz parte muito de uma forma de atuação empresarial que a gente tem visto cada vez mais nos dias atuais, que é uma forma muito mais colaborativa e ainda assim dentro do negócio. Não preciso, sendo uma grande seguradora, desenvolver uma área nova, completamente diferente, apartada, gastando milhões para conseguir trazer novas tecnologias e inovações para a empresa. Eu posso ter ali uma insurtech, por exemplo, que vai ser uma facilitadora, que vai me trazer novos ou nova tecnologia ou novas questões de processo interno para melhorar a atuação da própria seguradora. Tem a insurtech que você mesmo mencionou, que é a insurtech de risco, né, que seria o equivalente a uma seguradora digital, que elas existem, mas elas são em muito menor quantidade no mundo inteiro, não só no Brasil, por uma questão de necessidade de capital, de regulamentação e tudo mais. Aí a facilitadora que eu acabei de comentar e as insurtechs, que são os distribuidores, né? Que são aqueles que facilitam efetivamente, daí já não internamente as seguradoras, mas para dentro da distribuição como um todo, ou seja, fazendo com que esse seguro chegue ao consumidor final. Então, acho que são essas três, né, Roberto? O risco, a facilitadora e as insurtechs de distribuição.
Dentro dos distribuidores, temos os marketplaces, já temos alguns aqui no Brasil, temos os brokers digitais, o pessoal que faz distribuição online. Acho que esse é um mercado que acaba gerando muita parceria entre insurtechs e seguradoras tradicionais da indústria. Acho que aqui no Brasil seria, acho que, o principal foco hoje. Tem os facilitadores também, que o pessoal que faz o front-end de um website, que regula sinistros, que faz processo de inscrição para seguradoras, que faz integração entre seguradoras e distribuidores. Tem muita coisa nisso. E temos também aqui as insurtechs de risco, algumas seguradoras 100% digitais, autorizadas pela SUSEP para funcionar. Já temos pelo menos duas nesse sentido no Brasil hoje. E a SUSEP está agora trazendo a iniciativa de um sandbox regulatório para que alguns players que não são seguradoras tenham a oportunidade de subscrever risco, de tomar risco, atuando como uma seguradora, sujeitos a um requisito menor de capital. Essa regra foi colocada em consulta pública em outubro desse ano. A expectativa é que o sandbox seja iniciado no começo do ano que vem, e isso vai mudar um pouco o panorama de seguro no Brasil, vai aumentar a competição. Pelo menos é essa a intenção publicada da SUSEP, né?
Sem dúvida, acho que a sandbox aí é a grande novidade do momento, né? Acho que é o que a gente tem aí para as insurtechs de risco, é a possibilidade de se criar coisa nova e também da gente perceber, de ter essa percepção que a gente está inserido num mundo mais global, num mundo em que a gente já tem visto pelo menos essas iniciativas com outros reguladores, como o regulador inglês, por exemplo, que é onde inclusive o regulador brasileiro se inspirou bastante. Mas isso não significa que a gente não tenha aí desafios, né? Mesmo num ambiente de sandbox, não é qualquer operação que vai ser colocada ali. A gente tem vão ter desafios, pelo menos no que saiu de consulta até o momento, e eu não tenho a menor dúvida de que na versão final vão ter desafios, mesmo para as insurtechs de risco que quiserem entrar na sandbox, elas vão sim ter que pensar, eventualmente readequar, olhar como é que elas vão tratar o negócio delas e ver e refletir se efetivamente a sandbox vai ser um ambiente no qual elas querem se desenvolver. Mas, sem dúvida, é uma enorme oportunidade aí para as insurtechs que têm apetite, que têm vontade de entrar nesse mercado regulado e tomar risco efetivamente, sem a necessidade, lógico, daquele capital enorme que é exigido aqui no Brasil. E tem uma questão interessante, né, Roberto, que eu acho que quando a gente fala aqui das insurtechs, a gente tem que mencionar, né? A gente, na nossa experiência, a gente tem visto que não só as insurtechs de risco aí com essa conversa de sandbox têm sido muito, muito procuradas, buscadas e procurado a gente também para conversar e para no futuro até participar da sandbox, mas a gente tem visto diversas iniciativas de plataformização no Brasil, né? Que é uma coisa que a gente já vinha observando em alguns países desenvolvidos ou mesmo muito na China, por exemplo, que aí não é só com seguro, tem com serviço financeiro, mas plataformização a gente tem visto que é uma realidade muito, muito grande e que é algo muito interessante, porque a gente tem diversos players dentro de uma única plataforma. Então a gente pode ter várias seguradoras, a gente pode ter corretora, tem todos os provedores de tecnologia ali no meio e todo mundo com um objetivo bastante claro, que é trazer para o consumidor final, pessoa física, uma experiência muito interessante e uma experiência completa, tanto que muitas vezes ele tem acesso a vários produtos, não só seguro, dentro de uma estrutura de plataforma. Então, acho que também tem essa outra pegada, vamos dizer assim, né? Ou essa moda boa que tem vindo de plataformas aí, que eu acho que é uma realidade que a gente já tem experimentado aqui no escritório, né? De ajudar a desenvolver essas plataformas, de ter um olhar de regulamentação, um olhar de consumidor e tudo mais para colaborar para essa experiência muito melhor para o consumidor. E é curioso como a gente pega essas discussões, a gente sempre volta para o ponto inicial que você tinha colocado, que é a satisfação do cliente. A gente está o tempo todo ali repensando isso, que é algo que acho que a gente não fazia isso no passado, né? Talvez até tivesse gente dentro das companhias pensando nisso, mas a gente hoje tem essa questão da satisfação do cliente muito mais permeando todo o negócio e toda a cadeia, né? Chegando inclusive na gente como advogados, né?
Exatamente, Camila. E isso é um resultado, acho que direto, da redução da burocracia, redução dos atritos, dos processos internos das seguradoras, e que acaba tendo uma outra consequência aqui que sempre gera uma pergunta: qual o papel dos corretores? Mais relevante do que nunca, uma vez que deixa-se de perder tempo com processos, com burocracias, o corretor vai poder acrescentar mais valor ao cliente dele, vai poder ajudar o cliente a estruturar melhor a apólice, ver, por exemplo, o seguro alto, quanto que é o nível de responsabilidade civil que ele tem que ter, qual o seguro casco adequado, qual a melhor assistência que ele deve procurar. Então o corretor vai ser mais essencial do que nunca, porque vai poder focar em como agregar valor ao cliente final.
Não, sem dúvida, e eu acho que isso passa também pelos corretores também desenvolverem o gosto por entender cada vez mais, né? Não só por transmitir a informação que a seguradora está passando para eles, mas por ir atrás de mais informações, mergulhar um pouco mais nas informações do seguro e fazer um trabalho junto aos seus clientes, né, aos segurados, com uma qualidade muito mais bacana. Porque ninguém melhor do que ele que está ali do lado do segurado para entender e ajudar o segurado a entender esse risco. Então acho que a gente sempre, acho que é essencial o teu lembrete, Roberto, do desafio, né? Essa questão da satisfação, a gente acho que não consegue mais se afastar dela. Eu acho que ela veio para ficar, não é mais um modismo, né? É uma necessidade, como você colocou em vários momentos, é uma necessidade de sobrevivência. A gente vai ter que olhar para isso o tempo todo, a gente vai ter que fazer uma discussão, vai ter que aumentar a compreensão das necessidades para a gente poder efetivamente atingir esse cliente, né? Bom, gente, então com isso a gente abordou aqui os desafios, a questão da digitalização das seguradoras, insurtechs, sandbox e tudo mais, que a gente teve um monte de insight aí bacana. Eu queria agradecer ao Roberto hoje participando aqui com a gente, nesse episódio do nosso podcast aqui do Matos Filho, o único. E agradecer, Roberto, obrigada por ter tido a disposição de vir aqui com a gente conversar sobre tantos desafios de seguro na era digital.
Camila, um prazer conversar com você e falar no podcast sobre esse assunto. E acho que a gente pode conversar mais em uma outra edição sobre seguros.